Há 10 anos, em 11 de março de 2011, um grande terremoto assolou o litoral nordeste do Japão. E como consequência, entre toda a devastação causada pelo tsunami oriundo do terremoto, um grande desastre nuclear também aconteceu. E este assustou praticamente o planeta inteiro. Quer saber mais sobre esse desastre e quais são as oportunidades de conteúdo que você tem para trabalhar com seus alunos por conta deste grande contexto quando se completa 10 anos daquela catástrofe? Então siga comigo nesse episódio que é sobre isso que nós vamos conversar. Eu sou Fernando Pitt e esse é o podcast Classe Tech, onde educação e tecnologia são as temáticas norteadoras dos nossos programas. A história já é conhecida por todos. Em 11 de março de 2011, um grande terremoto de magnitude 9 aconteceu a mais ou menos 24 km de profundidade, a 130 km da costa do Japão. E como consequência, um grande tsunami acabou vindo em direção ao litoral japonês, inclusive chegando a adentrar mais de 10 quilômetros em alguns lugares. Então, realmente uma grande devastação. E entre essa grande devastação causada pelo terremoto, ou, propriamente falando, pelo tsunami oriundo do terremoto em alto mar, teve um grau a mais. Realmente, um desastre nuclear acabou acontecendo. Por quê? Em Fukushima, a usina de Fukushima, né, a usina nuclear, ela acabou sendo inundada e essa inundação fez com que os geradores que estavam bombeando a água para a refrigeração dos reatores, dos elementos radioativos, acabassem não funcionando mais, acabassem danificando tanto os geradores, quanto as baterias, quanto as bombas. E por consequência disso, no próprio dia 11 de março, então já foi decretado emergência nuclear e começou a ser feita toda uma evacuação aí das pessoas, né, de toda a população, num raio inicialmente de 3, depois 5, 10, 20 quilômetros de um raio a partir da própria usina. No final desse processo todo, mais de 160 mil pessoas haviam sido deslocadas nos primeiros dias. Lá no final de março, muitos já puderam começar a retornar para suas casas, mas muitos ainda ficaram desalojados. Para vocês terem uma ideia, em 2020 havia mais de 30 mil refugiados nucleares. A maioria deles oriundos de Futaba e de Okuma, duas cidades mais próximas aí à usina. Então essa é a história que todos já conhecem, e se não conhecerem ainda, não lembrarem, eu sugiro muito que busquem um pouco mais de pesquisas. Existem muitos sites, existem muitas notícias aí que dão conta aí de todo o acontecimento naquele fatídico 11 de março de 2011 e o que se sucedeu na sequência. Bom, agora indo para o desastre nuclear de Fukushima, propriamente dito, né, que é o tema principal. Professores e pais que estão me ouvindo aí neste momento, vocês já pararam para perceber e estudar e analisar as grandes oportunidades de estudo que esse evento nos traz? Sim, nós temos a catástrofe, nós temos aí todo o lado negativo, de fato é inegável. Mas, mesmo esse lado negativo, pensem bem, o que aconteceu com aquelas pessoas? Nós temos uma visão muito romantizada do Japão, que é tudo muito bom, tudo muito limpo, tudo muito certinho. Mas será que realmente essas pessoas estavam preparadas? Será que todo aquele contexto lá no norte, nordeste do Japão realmente estava preparado para o que aconteceu? Mais de 10 anos de desalojamentos, mais de 30 mil pessoas desalojadas há 10 anos, pelo menos, e saber lá mais quanto tempo ainda vão ficar. Então nós temos uma oportunidade de trabalhar aí conteúdos relacionados ao tema social. O que aconteceu e o que vai acontecer? Essas pessoas vão retornar, não vão? O que impede o retorno delas também? Então, está aí um dos temas, está aí uma das oportunidades de trabalho, que é exatamente a questão da temática social. Uma outra temática que surge neste contexto todo é em relação aos terremotos, maremotos e tsunamis. Como que se formam esses terremotos a 24 quilômetros de profundidade do nível do mar? Por conta das placas tectônicas, é claro, né? Então, movimentação, no caso específico, da placa tectônica euroasiática e da Pacífico, que acabaram deslocando, inclusive, para vocês terem uma ideia, há estudos que sugerem que o Japão, a ilha principal do Japão, tenha sido deslocada em 2,4 metros do seu ponto geográfico original, e o próprio eixo da Terra acabou se movendo em 10 centímetros. Então, há uma magnitude muito grande aí de movimentação de massa por conta deste terremoto. Então, como se formam os terremotos? Percebam toda a oportunidade de trabalho aí de trabalharem desde a origem dos terremotos, por consequência os maremotos e os tsunamis que se formam por conta dos maremotos. Então, a origem, como que eles se formam, o que são placas tectônicas, por que no Brasil a gente sente muito poucos terremotos. O Chile, por exemplo, aqui do lado, muito mais terremotos, inclusive terremotos gravíssimos. Então, nós temos aí uma oportunidade também de trabalhar terremotos, maremotos, tsunamis, causas, consequências, prevenção também. O Japão, lá em 1923, teve um terremoto que gerou mais de 140 mil mortos. Então, e depois disso, eles se prepararam, estão preparados, inclusive, tem reportagens que falam que pessoas que moram lá já têm a sua mochila pronta com água, comida e medicamento, pronto para o caso de ter que evacuar a cidade de uma hora para outra, e o máximo que vai poder carregar é a mochila. Então já tem água, comida e medicamentos prontos na mochila, sempre, todos os dias. Isso, olhem a consciência, olhem todo o trabalho de conscientização que é feito. Se acontecesse no Brasil um terremoto, numa grande cidade, por exemplo, será que nós estaríamos preparados? Será que as nossas edificações estariam preparadas para tanto? Será que a nossa população estaria preparada, estaria apta a receber orientações e segui-las como devem ser? Bom, está aí mais um questionamento que a gente pode fazer com os nossos alunos, e se você que estiver me ouvindo agora um pai, com nossos filhos também. Será que a gente está preparado para terremotos no Brasil? Bom, está aí um tema. E nesse mesmo contexto, eu também sugiro mais outro tema, que são as termoelétricas. No Japão, são mais de 50 usinas nucleares, que na essência são usinas térmicas, né? Então, como que funciona uma termoelétrica? Como que a água é aquecida numa térmica convencional? Carvão, gás, diesel. E numa usina nuclear? A diferença é que o elemento combustível nesse caso não é o carvão, o diesel ou o gás, e sim o elemento radioativo. Então, também a gente pode trabalhar com os nossos alunos e também discutir com os nossos filhos toda a questão de geração de energia por meio das térmicas. Comparar a geração das térmicas com a geração hidroelétrica, por exemplo, solar ou eólica. Então, quais são mais efetivas, quais são mais baratas? Por que o Japão optou pela energia nuclear e não por outras fontes? Será que existem limitações? Não existe. No Brasil, quais são as fontes principais? No Brasil, nós temos térmicas? Temos muitas. A carvão, principalmente, e a gás. Elas são necessárias mesmo ou não são? O que aconteceria com a matriz energética no Brasil hoje se nós desligássemos todas as nossas térmicas? Muita gente fala e muita gente questiona, principalmente os ambientalistas, da poluição gerada por essas térmicas. Mas seria possível desligá-las? Será que nós teríamos energia suficiente para fornecer para as nossas indústrias, comércio e residências, na quantidade da demanda que é solicitada para as empresas? Está aí outra discussão, levantar dados, levantar números, levantar produção hidrelétrica, termoelétrica, eólica, solar no Brasil contra a demanda aí de consumo. Está aí um tema importantíssimo também para a gente trabalhar, trazendo como base lá o acidente na usina nuclear de Fukushima em 2011. E para fechar, eu trago aqui um outro ponto extremamente importante. Esse ponto totalmente relacionado com o acidente de Fukushima, que são os elementos radioativos. Como e o que são elementos radioativos? Como eles são obtidos? Muitas vezes nós vimos na TV aí em notícias dizendo que uma nação está fazendo avaliações ou inspeções em outra nação porque eles estão produzindo nas suas usinas nucleares, teoricamente falando, estão tentando enriquecer urânio para fins domésticos, de energia. Mas qual a diferença entre urânio, plutônio, enriquecido para uma usina nuclear do urânio e do plutônio utilizado, por exemplo, numa bomba nuclear? É o mesmo urânio? Não. Como que é obtido esse urânio? Como que é enriquecido esse urânio? O que são as chamadas centrífugas de enriquecimento? Então, tem aí uma oportunidade também de trabalhar não apenas o combustível nuclear, o elemento combustível, o elemento radioativo, mas também, inclusive, a própria geopolítica. Então, quem tem hoje o domínio do enriquecimento do urânio para fins bélicos ou só para fins domésticos, para a produção de eletricidade, por exemplo? O Brasil produz ou não? Enriquece ou não? As nossas usinas de Angra, como que elas são? Qual é o elemento radioativo que elas utilizam? No caso de Chernobyl, utilizava o plutônio. E no caso de Fukushima, usava o césio-137. Qual a diferença entre eles? Chernobyl, por exemplo, depois do acidente em 86, vai ficar completamente isolado aquele ambiente por milhares de anos, porque o elemento radioativo plutônio ele tem uma meia-vida de 24 mil anos, enquanto o césio-137 tem uma meia-vida de 30 anos. O que é meia-vida do elemento radioativo? Por que 30 anos e por que 24 mil anos? Urânio, por exemplo, qual é a meia-vida desse outro elemento? O que acontece com os resíduos oriundos de uma usina nuclear? Como eles são descartados? Pesquisem também, o governo japonês, ele, desde o acidente de Fukushima, ele está aí com mais ou menos 1 milhão de toneladas de água contaminada que está sendo armazenada, né, que foi utilizada e está sendo utilizada para refrigerar os reatores lá de Fukushima. E ele pretende, provavelmente em 2022, lançar essa água ao mar ou, quem sabe, evaporá-la. Quais seriam as consequências desta água evaporada? Quais seriam o nosso dano ambiental causado se essa água, esses quase 1 milhão de toneladas de água, fossem jogado ao mar? Vejam que lá em 2011 foi medida a radioatividade oriunda de Fukushima no litoral do Canadá. Agora, imagine se a gente lançasse isso ou evaporasse. Então nós temos aí toda uma questão ambiental envolvida também com os elementos radioativos que são utilizados aí como combustíveis em usinas termoelétricas nucleares. E por fim, não poderíamos deixar de falar aí da pegada de carbono que está relacionado a isso. Trabalhar o que é uma pegada de carbono, trabalhar aí a questão das hidrelétricas, né, que parecem inofensivas, mas será que são mesmo? Como é que elas são obtidas? Como que é produzida energia por meio de uma usina hidrelétrica? São feitas grandes represas, alagadas milhares de áreas, cidades inteiras muitas vezes são necessariamente são deslocadas para poder fazer uma usina. Então tem uma pegada de carbono muito forte aí, né? E claro, muita gente diz, mas então eu vou produzir eletricidade com placas solares. Como é obtida essa placa solar? Qual a pegada de carbono para obter essa placa solar? Então, gira e mexe, a gente tem aí oportunidades de trabalhar também a questão ambiental novamente, utilizando aí a pegada de carbono, tanto para obtenção dos elementos utilizados para geração de eletricidade, quanto a geração propriamente dita, quanto os resíduos gerados por essa geração. Então, são inúmeras frentes de trabalho que a gente tem aí para poder discutir a respeito. Um acidente que aconteceu em 2011, que completa 10 anos agora em março de 2021, que pode ser utilizado como temática para inúmeras frentes de estudos. Desde as crianças mais jovens, aí, que estão no início da sua alfabetização, até mesmo em cursos universitários. Então, está aqui algumas dicas, está aqui algumas reflexões que a gente pode trazer sempre com base num acontecimento. E finalizo esse episódio indicando um filme. O filme chama-se Césio-137, O Pesadelo de Goiânia. Está disponível completamente no YouTube, integralmente no YouTube. Conta da história de um grande acidente radioativo que aconteceu aqui no Brasil. Vocês não sabiam? Então tá aí. Mais tarde, outro dia, eu faço um outro episódio falando só sobre esse evento aqui no Brasil. Então tá aí a indicação de filme Césio-137, O Pesadelo de Goiânia. O link do filme lá no YouTube eu vou deixar aqui na descrição, também lá no blog fernandopitt.com.br, onde eu tenho um post em que eu descrevo essas sugestões de trabalho, inclusive com um breve histórico do que aconteceu em Fukushima lá em 2011. Ei, gostou do episódio? Gostou do conteúdo? Então eu te convido para assistir um vídeo lá no YouTube, que eu também falo sobre o acidente em Fukushima, inclusive trazendo alguns elementos, alguns gráficos relativos ao acidente. E também te convido para, lá no meu canal do YouTube, em youtube.com/fernandopitt, assistir outros vídeos com outras temáticas, todas relacionadas à educação, tecnologia, plataformas tecnológicas para facilitar o seu dia a dia e muito mais. E também confira mais postagens, confira mais conteúdos no meu blog, lá em fernandopitt.com.br. Inclusive, este episódio aqui do Classe Tech, em que nós falamos de Fukushima, eu tenho um post também sobre Fukushima lá no meu blog. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para você acessar diretamente este conteúdo. E mais uma vez, meu muito obrigado a você, ouvinte, pelo seu download deste episódio e por compartilhá-lo também. E não se esqueça, siga o nosso feed e deixe a sua avaliação aí no seu player. Então, se estiver ouvindo aí pelo Apple Podcast, deixe as estrelinhas. Se estiver ouvindo pelos outros agregadores de podcast, também deixe a sua avaliação, que isso é muito importante e nos ajuda muito aí a fazer com que esse projeto chegue a mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo programa.